Bem, vamos então dar início a esta nossa reunião. Gostaria, antes do mais, de saudar a delegação da 3ª Comissão da Assembleia da República de Moçambique. Portanto, trata-se de uma comissão também com um vasto leque de competências, que vai desde os assuntos sociais, ao género, às tecnologias, à comunicação social. E, portanto, a Sra. Presidente Conceita Xavier Sortane, portanto, bem-vindos aqui à nossa comissão. Da nossa parte, se estiver de acordo, eu irei fazer uma apresentação do nosso lado, dos deputados que compõem aqui neste momento a nossa representação parlamentar. Irei também fazer uma breve introdução sobre aquilo que é o espectro das competências que estão atribuídas à nossa comissão, que não coincidem necessariamente com as vossas, portanto, há algumas que são pontos comuns e penso que será sobre essas que Vossas Excelências pretendem também trocar impressões connosco. E depois a Sra. Presidente também fará, enfim, a introdução que entender, apresentando-nos um a um os membros da vossa delegação, também falando um pouco sobre aquilo que em geral se ocupam. E talvez fosse interessante, da vossa parte, dizerem-nos quais os aspectos que nós poderemos aprofundar e depois, obviamente, que com a participação dos seus deputados e deputadas, poderemos trocar impressões e esclarecer, digamos, pontos do vosso interesse sobre como é que nós funcionamos e sobre como é que atuamos politicamente nestas áreas. Portanto, eu começaria por dizer que a nossa comissão, que já teve antecedentes em termos de competências muito mais reduzidos, portanto, houve sempre uma comissão que tratou dos assuntos que têm respeito à atividade dos deputados como tal, portanto, o estatuto dos deputados, tudo aquilo que tem a ver desde quase que a verificação de poderes dos deputados até às situações de incompatibilidades, de impedimentos, as situações de suspensões de mandatos, as situações de conflitos de interesses, de declaração de interesses. Portanto, isso, houve sempre uma comissão encarregue dessas matérias, o que é uma certa novidade neste mandato, que trata-se da 12ª legislatura, é que foram acoplados nesta comissão, portanto, acopladas um conjunto muito variado de competências que têm muito a ver, portanto, com quer com a comunicação social, portanto, e já explicarei um pouco sobre o que é que tratam as nossas competências, quer sobre uma questão muito vasta que tem a ver com a cidadania. É. Bom, e a cidadania, digamos que desde o voluntariado ao associativismo, às noções de poupança, à participação dos cidadãos na vida política, tudo aquilo que tem a ver com um incentivo a que seja usado o direito de petição, que seja usado o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos, que seja estimulada a participação através do voto dos cidadãos, que sejam aproximadas as instituições dos cidadãos. Portanto, há todo um conjunto muito variado, de facto, de competências que, obviamente, não vou dizer aqui que nós as temos aprofundado todas, porque o tempo não chegava para nós irmos bem ao fundo de cada uma destas competências, mas, efetivamente, há aqui algumas que são o núcleo duro daquilo que ocupa o nosso tempo. E é evidente que, em primeiro lugar, está a questão do Estatuto dos Deputados, e, portanto, isso é uma matéria, enfim, ultra-obrigatória, em que a Comissão tem que responder em tempo. Basta ver que, quando há uma substituição de um deputado, o novo deputado tem que passar primeiro pelo relatório que tem que ser aprovado na Assembleia da República para que o novo deputado entre em funções. Portanto, desde logo, é uma questão muitas vezes de urgência, entra um requerimento a pedir substituição, tem que ser despachado o mais rápido possível. Há situações que têm a ver também com questões de tribunal, digamos, a autorização para que um deputado seja autorizado, quer a ser constituído de arguido e, portanto, ir responder em juízo, quer até como testemunha, tem que haver uma autorização, bem, e, portanto, obviamente, tem que ser um despacho rápido desta comissão, portanto, eu diria, há aqui um primeiro grau de prioridade. Depois, os factos acabaram por dar a esta comissão, digamos, um grande peso nos seus debates, que tem a questão com a comunicação social. Nós, para ter uma pequena ideia, estamos neste momento na fase final, amanhã será a votação em sede de comissão na especialidade de 3 propostas de lei que têm a ver com a lei da rádio, a lei da televisão e o estatuto da RTP. Basta ver que os últimos dois, três meses esta comissão quase não governou vida, que não fosse um leque enorme de audições de uma série de entidades, entidades que têm a ver quer com os trabalhadores, quer com organismos que de uma forma direta ou indireta têm muito a ver com o serviço público de rádio e televisão, e portanto a comissão ocupou um tempo enorme do seu trabalho precisamente nessas audições. Esse trabalho, portanto, agora concretizou-se com propostas concretas de alteração às propostas de lei, e é isso tudo que iremos fazer amanhã na nossa reunião, mas isto só põe-lhe dizer que estas coisas são muito sensíveis, quer dizer, quando há um problema que aparece relacionado com o serviço público, com a rádio pública, com a televisão pública, pronto, tudo o que toca na pluralidade da informação, tudo o que toca num determinado, uma democracia mediática, muitas vezes, portanto, vem aqui por iniciativa dos grupos parlamentares, portanto, que fazem requerimentos. Vamos ouvir esta entidade, vamos ouvir aquela entidade, vamos debater esta matéria, pronto, já para não falar no processo legislativo comum, se bem que esse não tem sido, não é muito frequente, e portanto não posso dizer que há aqui um grande caudal de iniciativas legislativas dos grupos parlamentares, portanto, que nos ocupe muito tempo nessa matéria. Até agora não tem sido assim. Portanto, de vez em quando, lá vem um projeto de lei e portanto, obviamente, nós cumprimos a nossa missão. Portanto, basicamente, portanto, a nossa atividade tem estes pontos centrais. É evidente que já deveríamos também, mas não tem acontecido, mas está dentro do nosso programa de trabalhos. Nós temos que nos preocupar com tudo isto que são as nossas redes sociais, portanto, as redes sociais, tudo o que tem a ver com blogs, tudo que tem a ver com as tecnologias da informação e da comunicação. Também temos tido uma certa preocupação, e aí temos feito trabalho nessa matéria, na interculturalidade, portanto, ou seja, nós preocupamos, e é da nossa competência, com o diálogo intercultural, com a situação dos imigrantes, por exemplo, em Portugal, se há ou não há, portanto, uma boa integração, portanto, a nossa missão é mais integração. Portanto, a integração não é o aspecto formal, digamos, dos pedidos de vistos ou da autorização de residência. Isso não é bem connosco. Nós temos a ver com o aspecto da integração e, portanto, saber em que medida as comunidades são integradas, se relacionam bem. Temos muito a ver com a discriminação. Portanto, obviamente, nós somos contra todas as formas de discriminação. Também temos aqui uma vertente que tem a ver com o papel da mulher, tal como com o papel da família. Portanto, obviamente, o papel da mulher, embora a questão da violência contra as mulheres esteja na primeira comissão, há até uma subcomissão da igualdade, que trata muito disso, trata das questões da igualdade entre homem e mulher, mas nós temos também aqui uma pontinha sobre a valorização e o incentivo à participação das mulheres na vida pública, cá está, tal entroncar com a questão da cidadania. Portanto, a nossa preocupação aqui é muito promover a participação dos cidadãos na vida pública, na vida política e sobretudo, que não haja discriminação de ninguém em função, seja de que critério for, seja de sexo, seja de raça, seja de origem, seja de situação económica, seja o que for. E pronto, portanto, assim, em breves traços gerais, eventualmente até de uma forma com algumas incompletudes, mas que o diálogo poderá permitir irmos completando à medida do decorrer da reunião. Portanto, Sra. Presidente, eu vou então passar a fazer agora, já temos aqui um conjunto mais alargado de deputadas e deputados, portanto, aqui da minha esquerda, em relação, portanto, até àquele lado, à minha frente, portanto, a Sra. Deputada Inês de Medeiros, portanto, que já tinha falado há pouco, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, os dois, também do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho de Santa, depois do Partido Comunista temos a Sra. Deputada Carla Cruz, depois temos dois deputados do CDS-PP, ambos Almeida, mas não são, penso eu, de família, portanto... O Sr. Deputado Paulo Almeida e o Sr. Deputado Raul Almeida. Depois, a Sra. Deputada Mónica Ferro, do Partido Social Democrata. E tenho aqui na minha frente a Sra. Deputada Isabel Oneto, do Partido Socialista também. E, portanto, feitas estas apresentações, devolvo já a bola para o campo de Moçambique.
Muito obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero... Em nome da minha delegação, agradecer esta ocasião de podermos estar aqui juntos com a Comissão de Assuntos de Ética, Cidadania e Igualdade
e Comunicação.
A nossa comissão, que é uma parte da comissão, que é de Assuntos Sociais, Gênero, Tecnologias e Comunicação Social, é uma comissão com uma certa multidisciplinaridade, porque abarca várias áreas que têm a ver, na verdade, com a área social, no fim tem a ver com a área social. É uma comissão constituída por 17 membros, e destes 17 membros, 8 estão aqui presentes. Os restantes nossos colegas já realizaram uma atividade idêntica a esta, que foi visitar um país também de expressão portuguesa, que é o Brasil. E eles regressaram, mas foi nesse âmbito de relações de amizade e troca de experiência que estes nossos colegas, portanto, estiveram no Brasil. E nós estamos cá, para mais uma vez, acredito que... Digo mais uma vez, porque os laços de amizade interparlamentar Moçambique-Portugal não são novos. Já houve mais comissões aqui que vieram visitar o Parlamento português. E sabemos também, de antemão, que de todas estas visitas houve muita e muita troca de experiência. Aliás, há muita coisa que o nosso Parlamento, portanto, o Parlamento moçambicano, tem como exemplo, como experiência trazida do Parlamento português. Portanto, estes laços de amizade são os que nos levam a que hoje também estejamos aqui e no sentido de podermos interagir e vermos como é que a comissão, que é esta aqui, diferencia-se um pouco da nossa, mas no fundo, há alguns aspectos aqui focados também à nossa comissão responde. Apesar de não vir ali cidadania, de não vir ali ética, mas, na verdade, há muitos aspectos que a nossa comissão tem estado a colaborar e a participar no sentido de tornar a comissão mais proativa. E dizer que em Moçambique, depois da revisão do regimento, que foi aprovado em dezembro, constituiu-se uma nova comissão que é especificamente Comissão de Ética. E esta Comissão de Ética é dirigida por uma mulher, é uma comissão que neste momento está numa fase de instalação, porque está ainda a organizar as suas ações e interage praticamente com todas as comissões. Aliás, para qualquer uma das comissões há sempre uma interação. Pelo simples não, é impossível não haver uma interação tão interdisciplinar como acontece no Parlamento moçambicano. A nossa comissão tem várias atribuições. Olhando para aquilo que são as grandes atribuições, nós lidamos com áreas como educação, saúde, mulher, género. Agora, com a revisão da Constituição, temos as tecnologias, porque as tecnologias têm a ver também com a educação, têm a ver com a área social, têm a ver com toda uma informação relacionada com a área social. Então, as tecnologias passaram também para esta comissão. E a comunicação social é uma componente nova na nossa comissão, porque a nossa comissão antes era chamada de Comissão de Assuntos Sociais, Gênero e Ambiente. Mas a componente ambiental passou para uma outra comissão ligada à agricultura e nós, portanto, a comunicação social que era da Comissão da Agricultura passou para a nossa comissão. Neste momento é uma área nova para nós, é uma área que nós temos estado a explorar e provavelmente poderão haver muitas perguntas à volta disso, os colegas de certeza que vão colocar. Então, isto para dizer que esta aqui é a nossa comissão. E dentro daquelas atribuições que, de facto, são da competência da nossa comissão, é elaborar os pareceres. Mas sabe-se de antemão que na elaboração dos pareceres fazemos uma análise e apreciação dos projetos e propostas de lei que entram na Assembleia da República. E a partir dessas, elas que têm a ver com a nossa área, fazemos a devida apreciação, elaboração do parecer e do parecer. Fazemos depois um trabalho, que são as audições. As audições são feitas ao governo quando precisamos de ter maior clareza naquilo que são os temas que são canalizados à nossa comissão. Mas também porque os projetos, ao entrarem, precisam de ter mais uma informação, informações mais detalhadas, que não cabem apenas ao governo, temos a sociedade civil, onde também fazemos uma interação, de modo que o projeto seja discutido e seja apreciado e aprovado, em que todos nós possamos estar mais confortáveis, nós como parlamentares, assim como o governo e assim como a sociedade civil. E, por que não, outras personalidades que queiram dar a sua grande contribuição junto do Parlamento. Fazemos também, no âmbito daquilo que são nossas atribuições, trabalhos de fiscalização parlamentar, nos nossos círculos eleitorais, onde os deputados, de acordo com aquelas áreas também que nos dizem a respeito, fazemos a fiscalização do programa, daquilo que é a execução do programa, daquilo que é aprovado pelo Parlamento. Como é que o governo, portanto, tem se dirigido, tem o seu desempenho no que diz respeito ao cumprimento do plano que foi aprovado pela Assembleia. E também dizer que a nossa comissão, porque tem áreas diversificadas, nós temos, falava da educação, falava da saúde, falava de temos a área do emprego, não é? A área do emprego, a área do ensino superior, portanto, que diz respeito à educação, juventude, o desporto, a cultura, a mulher, criança, o idoso, enfim. Então, são tantas áreas que no fim, têm esta cobertura social. E, por que não, também, no que diz respeito à área da habitação, mas porque tem esta componente do direito à habitação da pessoa. E no fim, eu dizia já há pouco tempo, as tecnologias e a comunicação social como novas componentes da nossa comissão. E assim queria, para não entrar, antes de entrar em outros detalhes, apresentar os colegas que aqui estão comigo, começando pelo meu lado direito, que é o colega, que é o relator da nossa comissão. Ele vai dizer quem é e faça.
Eu chamo-me Leopoldo Ernesto, sou relator da comissão, estou no meu quarto mandato, sou deputado pelo Círculo Eleitoral da Zambésia, que é no centro de Moçambique. Já fui presidente da Comissão das Relações Internacionais da Assembleia da República de Moçambique por 2 mandatos. Já fui por 1 mandato vice-presidente do Parlamento Moçambicano. Eu sou do Partido RENAMO.
Muito obrigada. Helena Moando. Sou do Círculo Eleitoral da província de Manica. É o meu primeiro mandato. Antes de vir ao Parlamento, estava no governo como diretora provincial da Mulher e Ação Social e pertenço a esta comissão. Sim, sou da Frelimo e fui também secretária para a área de organização, formação e quadros a nível da província de Manica.
Boa tarde. Boa tarde. Eu chamo-me Roberto Maximiano Chitsons. Sou do Círculo Eleitoral da cidade de Maputo. Este é o quarto mandato. É o meu quarto mandato. Fui relator para a revisão do hino nacional. Fui vice-presidente desta comissão e continuo a ser membro desta mesma comissão. Obrigado. O meu partido... Eu sou da Frelimo.
Boa
Boa tarde. Chamo-me Angelina Antumari. Sou do Círculo Eleitoral de Sofala. É o meu segundo mandato. E antes de estar no Parlamento, trabalhei como secretária adjunta provincial da OIM, Organização da Mulher Moçambicana, da província de Sofala. Também estive no partido como secretária para a área de organização e mobilização da cidade da Beira. Obrigada. Sou do partido Frelimo.
Boa tarde. Eu sou Valéria Semetelela. Sou do Círculo Eleitoral de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, para a fronteira com a Tanzânia. E sou médica cirurgiã. Partido Frelimo.
Boa tarde. Chamo Lourenço Bonetti. Sou da província de Nampula, no norte do país. E este é o primeiro mandato. Antes de entrar no Parlamento, sou professor de profissão, mas a praça é uma atividade política. Fui secretário do Comitê Provincial para Mobilização, Informação e Propaganda na província de Nampula. Frelimo.
Boa tarde. Meu nome é Henrique Mandava, eleito pelo Círculo Eleitoral da cidade de Maputo, partido Frelimo. Antes de estar na Assembleia da República, fiz parte da direção do Conselho Nacional da Juventude, como chefe do Departamento de Relações Exteriores, e também fui secretário do Comitê Central da OJM, que é a Organização da Juventude Moçambicana, para a área de mobilização e propaganda. E na Assembleia da República faço parte desta comissão e do Gabinete da Juventude Parlamentar. Obrigado.
Pedida por mim própria, Conceita Ernesto Xavier Sortana. Eu sou presidente desta comissão. O meu círculo eleitoral é Cabo Delgado, portanto, no norte de Moçambique. Sou do partido Frelimo e este é o meu terceiro mandato, mas eu tive uma interrupção. E entrei para um outro segundo mandato depois desta interrupção e estou no terceiro mandato neste momento.
Muito bem, vamos então começar às questões concretas, que é para depois passarmos a palavra aqui aos nossos colegas. Portanto,
está certo.
Gostaríamos que nos colocassem questões. Portanto, o que é que suscita a vossa curiosidade? Como é que querem saber alguns processos?
Certo. Bom, muito obrigada por esta oportunidade de podermos interagir e colocar as questões. O que nós temos como uma preocupação dentro desta interação, diríamos que, como é que tem sido esta... Porque a Comissão da Ética, nós, como eu disse, foi constituída agora, é uma comissão específica sobre a ética. E nós queremos saber como é que se relacionam com as outras comissões. E não só, sobretudo a questão da comunicação social. Como é que se faz a interação entre o papel do deputado na Assembleia da República com a comunicação social? E que instrumentos tiveram que aprovar à volta da comunicação social? Isto porque é uma área nova para nós, a comunicação social, e sendo uma área nova, nós neste momento, nós temos uma lei, a lei de imprensa, há já um projeto em carteira que vai ao Parlamento, acredito eu que na próxima sessão provavelmente este projeto possa ser discutido, que é o direito à informação. Temos uma pressão também grande da sociedade civil e dos próprios órgãos de comunicação social que esta lei deveria e deverá ser aprovada dentro deste mandato, mas queremos ouvir esta experiência aqui de Portugal. Estas são as questões que eu tenho, mas tenho aqui colegas com muitas questões. Estou a ver aí uma mão. Senhor deputado, mandava, por favor.
Vamos selecionar 5 e depois, sim, ou
tá
4
bem.
E depois passar tá a dica para não acumular também demasiado.
Certo.
Bom, muito obrigado, senhora presidente, e com a permissão da mesa. A primeira questão me foi ultrapassada com a colocação da senhora presidente e foi muito bem colocada, na minha opinião. Agora, a segunda questão tem que ver com esta dimensão de cidadania como um dos aspectos fulcrais que a comissão trata. E neste aspecto, eu gostaria de saber, é uma pergunta de curiosidade, eu gostava de saber, sendo esta comissão que trata sobre a participação dos cidadãos na vida política, económica, social e talvez até cultural, no exercício dos direitos e deveres civis, eu queria entender qual tem sido a avaliação que a comissão faz no que concerne a participação dos cidadãos na vida política, partindo especificamente da afluência dos cidadãos nos processos políticos, ou, no caso vertente, nos processos eleitorais, e daí aferir o sentido e o peso de legitimidade das instituições ou órgãos democráticos. Vis-à-vis, e por consequência, e considerando também que a Europa, a maior parte dos países europeus e Portugal, sem ser uma ilha, foi fustigada com esta questão da crise económica e financeira, com repercussões para a dimensão política, social e cultural, qual tem sido o papel da juventude no processo das transformações e dinâmicas políticas e sociais, que vai determinar também a vitalidade para o desenvolvimento e a estabilidade do país em todas essas vertentes. Portanto, se eu fiz-me entender, primeiro é ver a participação dos cidadãos nos processos eleitorais, para daí ver o peso e a dimensão da legitimidade das instituições democráticas e, por outro lado, o papel da juventude neste processo de transformações e dinâmicas políticas sociais. Muito obrigado.
Senhora Presidente, nós já temos aqui um conjunto que pelo menos dá para um início, sim, sim, de conversa. Certo. Portanto, temos a questão do relacionamento com outras comissões, portanto, temos a questão da comunicação social, aí com várias vertentes, o papel dos deputados, a questão da lei de imprensa, da vossa preocupação com a lei de imprensa, direito à informação, e agora também esta história da questão da cobertura dos trabalhos parlamentares, da atividade dos deputados, como é que nós a fazemos ou como é que é feita, quer internamente, quer eventualmente pela comunicação social. E temos a dimensão da cidadania, também um assunto extremamente caro a nós, tem a ver com, portanto, a avaliação da participação dos cidadãos, como é que isso tem a ver com a cidadania. Eu, antes de dar a palavra aqui aos deputados, queria só assinalar, certo, que, entretanto, entrou o Sr. Deputado Hélder Amaral, que está ali ao fundo, que é do CDS-PP. Bom, vamos começar então para a ordem decrescente de partidos, talvez. Portanto, dava a palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro, depois aqui ao Grupo Parlamentar do PS, Grupo Parlamentar do CDS e Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Mónica Ferro, tem a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os nossos colegas de Moçambique. Eu terei a oportunidade de me voltar a reunir com eles na quinta-feira de manhã, mas noutro formato, no formato do Grupo Parlamentar Português de População e Desenvolvimento, mas hoje aqui em sede de Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação Social, Gostava de vos transmitir só uma ou duas ideias acerca das questões que levantaram. A questão da cobertura dos trabalhos parlamentares e ligá-la à questão da participação política e da mobilização dos cidadãos. Devem ter presente que Portugal teve há muitos poucos dias uma eleição, tivemos eleição para o Parlamento Europeu e de facto foi notável a taxa de abstenção nestas eleições, o que significa claramente que a mobilização do eleitorado não está a correr nos moldes em que nós gostávamos, porque de facto temos uma taxa de abstenção demasiadamente elevada para o que seria sinal de uma democracia muito saudável, e há que dizê-lo com esta frontalidade. E porquê é que eu estou a falar disto ligando à cobertura dos debates televisivos? Nós temos um canal que se chama canal à falta de melhor expressão, porque não tem linha editorial própria, mas nós temos na Assembleia da República um canal Parlamento que transmite os nossos trabalhos em comissão e os nossos trabalhos em plenário. Esta sala não transmite, pois não, esta sala não está equipada. As salas aqui deste piso não estão equipadas, mas as salas de outros pisos estão equipadas para transmitir audições, para transmitir reuniões de comissões, e nós achamos que isto é muito importante para colocar os políticos mais perto dos cidadãos e para que os cidadãos possam escrutinar o nosso trabalho enquanto parlamentares. E achamos que este veículo de comunicação é muito importante, até porque o que nós verificamos também é que a maior parte dos canais pega nas imagens emitidas pelo canal Parlamento, e é a partir dessas imagens do canal Parlamento que realizam as peças jornalísticas sobre os nossos trabalhos. É claro que esta cobertura dos nossos trabalhos também nos dá uma responsabilidade acrescida, porque sabemos que a qualquer momento o cidadão pode ligar a televisão, sintonizar o canal Parlamento e verificar o que está a passar no Parlamento português. E, portanto, isso também é um sinal de maior responsabilização. O objetivo desta ampla cobertura dos nossos trabalhos é sempre, e só pode ser, aumentar a transparência, aumentar a prestação de contas dos deputados ao seu eleitor e aos cidadãos em geral, e também servir para a mobilização dos cidadãos em torno dos temas que nós aqui debatemos. E foi por isso que eu falei da taxa de abstenção, porque de facto não está dissociada a prestação de contas, não está dissociada a transparência dos nossos trabalhos do grau de participação política dos nossos cidadãos. E acho que eu começava só por estas notas, porque eu já falei muito, eu ia só dar uma notazinha e depois passar a palavra aos meus... Exatamente, Sr. Presidente, desculpe, eu falo sempre demais, e sejam muito bem-vindos outra vez.
Então agora dou a palavra aqui à Sra. Deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu também queria, em nome do Partido Socialista, cumprimentar todos os nossos colegas de Moçambique e agradecer a vossa presença aqui. E vou tentar ser o mais breve possível nas questões que puseram e que são, todas me parecem, extremamente pertinentes. Gostava de começar, no entanto, por salientar algo que disseram e que me parece... e no fundo formular eu própria também uma pergunta que me parece muito pertinente, que é o facto da ética ser uma comissão à parte, porque de facto a Sra. Presidente mencionou, é algo que no nosso caso tem o nome de ética, não sei como é que é em Moçambique, mas que de alguma forma estamos a falar de regimento e mandatos, no fundo é uma comissão para verificação das compatibilidades, incompatibilidades dos deputados e de facto, como disse o Sr. Presidente, da sucessão. Portanto, nesse sentido, é uma comissão cujo objeto são os próprios deputados e nesse sentido, é absolutamente transversal. Por isso, reconheço a pertinência de ser quase uma comissão à parte, porque vamos dizer que não é propriamente uma comissão, do meu ponto de vista, política, no sentido de nós estamos a só em certos casos, se alterar o regimento, etc. e tal. Mas, em princípio, estamos a falar de uma questão de verificação e por isso não é um bocadinho especial. Dito isto, vou tentar ser o mais clara possível. A minha pergunta era, portanto, só para saber qual é a interpretação que o Parlamento de Moçambique faz, de facto, dessa Comissão de Ética, quais são os contornos. Voltando aqui à nossa. Bom, a Sra. Presidente perguntou um bocadinho quais são os instrumentos que nós temos para aprovar. Bom, isso depende, obviamente, um bocadinho da Constituição moçambicana. No nosso caso, basicamente, as matérias prendem-se, de facto, com a lei de imprensa, que é uma questão essencial, com a lei de rádio e televisão, havendo uma legislação específica para tudo o que é serviço público, e quando seja ele também de rádio e televisão. Isso é, de facto, nos últimos tempos tem sido muito intenso, porque tem havido uma série de revisões, tanto da lei da televisão como da rádio, como a questão em torno do serviço público. Há uma questão que me parece muito importante, é que no panorama da comunicação social em Portugal, a fiscalização e a regulação não se faz, a fiscalização faz-se obviamente pelo Parlamento, mas a regulação, há uma entidade reguladora para a comunicação social, que é a ERC, e portanto que tem uma função muito clara também na fiscalização do cumprimento legal e de dar pareceres para uma série de iniciativas que possam vir a passar por aqui. Há, no entanto, de facto, na matéria da comunicação social é muito complicado quando começamos a entrar no setor das comunicações, e nas comunicações, hoje em dia sabemos que engloba não só as comunicações telefónicas, mas muito a internet, as redes sociais, as novas plataformas, e nesse sentido há uma grande transversalidade necessária e até desejavelmente ainda mais intensa, porque muitas vezes mistura também a Comissão de Economia e a Comissão de Obras Públicas, porque também estamos a falar da criação de infraestruturas, e eu penso que, por exemplo, no caso de Moçambique, dado que é um território muito mais vasto, esse aspecto deve ser ainda mais importante para garantir a cobertura, o alargamento dos espectros e todas essas questões. Nesse sentido, há outra entidade reguladora também que é essencial, que é a ANACOM, que essa regula o setor das comunicações e, nomeadamente, da ampliação do espectro das ondas para comunicações telefónicas, internet, sinais de rádio e televisão, quer dizer, portanto, temos aqui esta outra entidade. Em relação à cidadania e à participação, bom, de facto, a Sra. Deputada Mónica Ferro já falou em parte. Importa lembrar que em Portugal, no momento das eleições, só para citar isso, porque o tempo é curto e eu não me posso alongar muito mais, há também uma Comissão Nacional de Eleições e, portanto, muitas das matérias da comunicação social, a legislação relativa à comunicação social fica um pouco em suspenso nos períodos eleitorais, porque essa competência passa a ser, essa competência de fiscalização deixa de estar, por exemplo, na entidade reguladora da comunicação social, na ERC, e passa para a Comissão Nacional de Eleições. Atualmente é assim. Por fim, em relação à televisão do Parlamento, importa lembrar que estatutariamente e legalmente não podemos falar de televisão. A RTV, oficialmente, não é uma televisão, é um serviço que o Parlamento presta aos cidadãos. Isso é importante porquê? Porque há uma legislação que enquadra a atividade das televisões, sejam elas públicas ou privadas, e que exige toda uma organização, um conselho editorial, uma linha editorial, diretores de serviço, etc. e tal. No caso da RTV, a direção da RTV é composta por deputados, um deputado de cada partido, portanto, e todas as decisões tomadas na RTV têm que ser tomadas por unanimidade. Isso é um aspecto importante, quer dizer, não há, de facto, não há uma linha editorial independente, portanto, é um serviço, tem que ser concebido como um serviço que a Assembleia da República presta aos cidadãos, numa maneira de reforçar, é uma forma de reforçar a ideia de que o Parlamento é uma casa aberta, é suposto ser a casa do povo e é isso que se pretende, e portanto é também uma maneira de fazer chegar o Parlamento até às pessoas que não estão em Lisboa, que não vêm a Lisboa, não vêm à capital, quer dizer, fazer chegar o Parlamento ao país. É evidente que esta estrutura organizacional da RTV, e termino para não me alongar mais, significa algumas restrições em termos editoriais. De facto, nós não temos meios de produção, os meios de produção são muito reduzidos, porque não há, de facto, e nisso, por enquanto, tem havido um grande consenso nisso, quer dizer, não estamos a concorrer, não entramos em concorrência nem com nenhuma televisão, nem com nenhum outro serviço informativo. Pelo contrário, a RTV cede gratuitamente as imagens, o que também permite, de facto, alguma maleabilidade da comunicação social aqui, por exemplo, em grandes audições, audições muito importantes, para não termos as televisões todas e as rádios todas, às vezes é mais fácil, as próprias televisões, sejam públicas, sejam privadas, preferem pedir as imagens à RTV, sobretudo que não têm custos com isso. E no fundo a sua organização passa pela direção composta por deputados e pelo Conselho de Administração do Parlamento. Pronto, e vou ficar por aqui, tentar ser o mais breve e concisa possível. Obrigada.
A matéria é muito vasta, dava para nós estarmos a tarde toda a falar, mas portanto cada um terá que, enfim, ser conciso. Por isso agora vou dar a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dar as boas-vindas aos nossos colegas de Moçambique, na pessoa da Sra. Presidente Conceita Sertane. Dizer-vos que ouvi com muita atenção as vossas intervenções e perguntas e que o que mais destaco e o que me parece mais positivo e mais notório, que é um caminho que teremos também fazer em Portugal. Eu ouvia a intervenção do nosso colega Henrique Mandava e pensava, isto dava para uma conferência, não é uma pergunta, mas já na intervenção do Sr. Presidente, portanto, também vi o sublinhado que fizeram sobre esta matéria, e que é a ligação do Parlamento à sociedade civil, a ligação entre os eleitos e eleitores, e esta comunicação permanente, esta transparência que deve haver da parte dos eleitos perante aqueles a quem têm que responder, e que, e focou muito bem o colega, a questão da juventude, que é muito importante, esta formação cívica e política nas gerações, portanto, que vão gradualmente tomando o seu lugar na sociedade, e é muito importante, e é um caminho que nós em Portugal temos que fazer de forma mais eficaz, que temos que trilhar com boas ideias, com reflexão permanente, porque níveis de abstenção como o que atingimos nas eleições do último domingo são preocupantes, e todos nós, isto são espaços de reflexão conjuntos e de aprendizagem mútua, portanto, nesse sentido, é um caminho que temos que fazer e que eu saúdo que os nossos colegas parlamentares de Moçambique estejam também com esse tipo de preocupação e a dar passos positivos e concretos para evitar esta separação entre a sociedade e a classe política. Quanto à televisão, portanto, a colega Inês Medeiros já fez aqui uma resenha do que é, portanto, o canal Parlamento é isso mesmo, é uma transmissão direta da atividade parlamentar com vista a uma transparência. Não tem uma programação, a programação é literalmente aquilo que é a agenda de trabalhos da Assembleia da República. O cidadão, quando liga o canal Parlamento, vê o que se está a passar no Parlamento. Há um maior interesse, talvez, tanto da imprensa na divulgação como na escolha que vamos tendo que fazer, porque há muitas comissões a decorrerem em simultâneo, da presença, da interação daquilo que é a ação do Governo e da presença dos membros do Governo com o Parlamento. Portanto, há um privilégio, digamos, dessa transmissão, mas é isso mesmo, é uma transmissão, não há edição, não há critérios editoriais, não há escolha, o cidadão vê exatamente o que se está a passar no Parlamento, sem filtros. Portanto, esta divulgação das sessões parlamentares, a questão da ética que a Sra. Presidente falou e a separação, portanto, aqui funciona conjuntamente com a nossa comissão, e depois a questão da nossa relação e como digamos, se relaciona esta comissão com os órgãos de comunicação social. Nós temos uma relação muito estreita com o setor público das comunicações, com a televisão pública, com a rádio pública. São ouvidos aqui regularmente tanto o Ministro da Tutela como os titulares dos órgãos diretivos desses órgãos de comunicação social públicos. Fazemos também uma monitorização e ouvimos também o setor privado. Agora é uma monitorização mais política. Há todo um caderno de encargos a que se sujeitam esses operadores, que é escrutinado e que é verificado pela entidade de comunicação, e aqui nesta comissão temos esse papel de acompanhamento político regular, atento, e de diálogo permanente. Vamos estar ainda amanhã, por exemplo, aqui a trabalhar sobre a nova lei da rádio e televisão. Fazemos audições, ouvimos, temos um papel de intervenção na escolha dos órgãos que acompanham estes setores e, portanto, faz-se assim esta articulação com vários atores, com o nosso papel como interventores políticos e como legislador, e que tem corrido de forma satisfatória e que é uma relação normal instituída na política e na sociedade portuguesa. E creio que, sem me ter alongado muito e ficado dentro dos tempos, de ter feito este resumo, saudando as vossas perguntas e agradecendo-as, e mais uma vez, em nome do CDS, dizer que é para nós um privilégio estar aqui a trocar ideias convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vou dar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a delegação de deputados da Assembleia da República de Moçambique. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é com muito gosto, de facto, que vos recebemos cá, porque julgo que estas trocas, estes momentos para trocas de aprendizagens e de experiências são, de facto, mutuamente gratificantes. Agradecer também as questões que colocaram e de facto, chegado a este momento, as questões estão respondidas, não é? Mas permitam-me, no entanto, que sublinhe aqui um aspecto que é importante e que tem a ver com esta questão da comunicação social. Já aqui foi dito, e é verdade, nós damos particular atenção, até pelas responsabilidades que temos, ao setor público de comunicação social, quer seja a rádio, quer seja a televisão, ouvindo, de facto, a tutela, ouvindo os presidentes do Conselho de Administração do setor público, mas também temos, por obrigação, a audição da entidade reguladora da comunicação social. Portanto, são feitas anualmente audições sobre os relatórios que a entidade produz sobre o estado, a situação da comunicação social, quer seja do setor público, quer seja do setor privado, e podemos, e é importante aqui também dizê-lo, a qualquer momento cada grupo parlamentar pode apresentar e fazer requerimentos para audição que não sejam só as ditas regimentais, e portanto este é um aspecto que é importante aqui salientar. Sempre que há que um grupo parlamentar considera que há uma matéria, que há um assunto que deve ser escrutinado, deve ser fiscalizado, pode apresentar requerimentos aqui à Comissão para audição ou da tutela do Sr. Ministro ou do Presidente do Conselho de Administração do Serviço Público de Rádio e Televisão ou até mesmo da entidade, quer da ERC, quer da própria ANACOM. E lembro-me que nós, por exemplo, aqui, e esta Comissão teve um papel muito ativo e muito participativo, relativamente à passagem para o TDT e a quantidade de audições que foram feitas com uma outra entidade reguladora, que é a ANACOM, que tem a responsabilidade de acompanhamento deste processo, e portanto também aqui fazemos. Podemos também a qualquer momento apresentar propostas de lei, projetos de lei tendentes no âmbito das competências desta comissão. E, portanto, é esta, no fundo, aquilo que nós fazemos no âmbito da comunicação. Sendo certo que a relação é uma relação de fiscalização e legislativa, não é propriamente uma relação com a comunicação social no sentido do trabalho direto com os jornalistas ou com a comunicação social do lato senso. Relativamente à questão do canal da ARTV, já aqui foi tudo dito. A avaliação que nós fazemos e aquilo que nós podemos vai-nos chegando essa informação é de que foi uma porta que abriu de facto para a população, para os portugueses, um conhecimento maior sobre o trabalho que é desenvolvido pelos deputados. Há, de facto, às vezes algum desconhecimento do que é o trabalho parlamentar. Muitas vezes cinge-se às sessões plenárias, mas o trabalho parlamentar vai muito para além das sessões plenárias. São os trabalhos das comissões, são os grupos de trabalho, são as audiências, são as audições e, de facto, o canal Parlamento permitiu também que as pessoas se apercebessem de uma forma mais direta, porque não há filtros, como aqui já foi dito, porque não há uma edição, portanto é em direto, conseguem-se perceber melhor do funcionamento desta forma. E de facto há cada vez mais pessoas, pelo menos é esta a informação que nós vamos tendo e os contactos que nós vamos fazendo com as pessoas que nos vão dizendo, vejo o canal, vi ainda outro dia as audições, portanto há de facto esta necessidade, porque nós temos um canal, é direto, portanto as pessoas podem diretamente aceder a ele. Relativamente à questão da cidadania e da participação, nós não fazemos uma avaliação sobre o processo eleitoral, cada partido faz a avaliação, nós enquanto comissão não fazemos uma análise dos processos eleitorais e da participação da juventude. Também eu gostaria daqui dizer que a juventude não é da competência desta comissão, portanto a juventude está na oitava comissão e portanto que é na Comissão de Educação, Ciência e Cultura e Desporto, e portanto não está nesta comissão. Mas de facto aquilo que nós fazemos, e enquanto Partido Comunista Português, nós percebemos que de facto pese embora alguma participação e intervenção, e nomeadamente momentos muito significativos de luta que os jovens, quer sejam os trabalhadores, quer sejam os estudantes, têm feito ao longo destes 3 anos, e até porque o seu deputado referiu destes 3 anos da crise, há de facto uma participação desta camada populacional neste sentido, há ainda um trabalho muito grande que se tem que fazer. E nós entendemos que esse trabalho também tem que ser feito também pelos deputados, também pelos partidos, mas também na educação, porque consideramos que de facto é isso, é um veículo importante para a educação, tem que ser uma educação integral, e em que também a dimensão política e participativa seja incrementada e desenvolvida, de forma a que cada vez mais tenham essa participação e essa participação informada, porque acho que também é importante isso. E portanto eu termino mais uma vez felicitando a vossa presença e julgo que toquei os aspectos que aqui foram aqui focados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, posso só acrescentar uma coisinha em relação ao que já muito foi dito. Queria só acrescentar, e até porque também se ocupam de tecnologia, que o canal Parlamento passa em direto, não é? Ao nível da televisão, mas nos canais por cabo, mas em contrapartida também está no site do Parlamento, no site, e que no site do Parlamento as pessoas podem, mesmo que não vejam em direto, podem ir buscar as audiências, portanto podem ver, e o canal Parlamento tem uma grelha, como não temos edição, há obviamente uma grelha de prioridades em relação às audiências, quer dizer, um ministro em função de um secretário de Estado ou de um diretor, portanto é assim que se resolve a questão da hierarquização quando é em simultâneo, mas depois as pessoas podem ter acesso a todo o tipo de audiências, seja em formato áudio às vezes é só áudio, seja em formato de imagem. Portanto, queria só acrescentar o lado do site do Parlamento que acompanha a emissão de televisão e é um fator muito importante no tempo.
Aliás, a questão do site também merece aqui referência, porquanto o site do Parlamento tem vindo a ser melhorado e ampliado na sua oferta informativa para os cidadãos, nomeadamente nas questões que têm a ver, portanto, com os interesses dos deputados. É possível ver toda a ficha dos deputados, as suas declarações de interesses, o seu currículo pessoal, particular, político, profissional, todo o seu currículo político aqui parlamentar, portanto, o seu trabalho. Hoje o site, de facto, já estendeu bastante a informação que é dada aos cidadãos, nomeadamente no campo legislativo, aquilo que se passa nas comissões, os relatórios. Portanto, há todo, o site valeu a pena, foi um investimento muito grande e que valeu a pena. Há uma questão que não foi ainda complementada, mas naturalmente até eu penso que o Presidente talvez esteja em condições ideais para responder, que foi a primeira questão que a Sra. Presidente colocou, que é qual é o relacionamento com outras comissões. Pronto. Desde logo, institucionalmente, há aquilo que se chama a Conferência de Presidentes, portanto, em que há digamos, enfim, não vou dizer que é todas as semanas, mas pelo menos é todos os meses, ou quando é necessário, portanto, há uma reunião da Sra. Presidente da Assembleia da República, da mesa da Assembleia da República, com os presidentes das comissões todas, e é onde são debatidos assuntos que, no fundo, transversalmente interessam a todas as comissões. Às vezes há situações de conflito, entre aspas, de competência, às vezes há necessidade de uma certa clarificação, às vezes há aspectos práticos que é necessário nós falarmos. Portanto, desde logo aí há um entrosamento entre as diferentes comissões. Nós somos 12 comissões permanentes aqui na Assembleia da República e depois há também, enfim, as comissões eventuais, comissões de inquérito, portanto, que variam, vão abrindo e fechando, consoante os inquéritos chegam ao fim, mas, portanto, este é o aspecto. Depois, há também uma situação, é que há algumas competências que são partilhadas, ou seja, por exemplo, os direitos de autor, tem a ver com a primeira comissão, tem a ver com a comissão de educação, tem a ver connosco. Por exemplo, até a própria questão das tecnologias, a sua deputada até já aqui focou, portanto, há aspectos que têm a ver connosco, que têm a ver com comunicações, mas há aspectos que têm a ver com obra física, que têm a ver com a comissão que trata das obras públicas e, portanto, é só para vos dizer que nós temos sempre uma preocupação, mas ao nível da mesa, da presidência, quando há um determinado diploma que vem a uma matéria que está partilhada nas competências, há uma definição sobre qual é a comissão que, na base, trata o processo legislativo, embora com consulta e com a participação da outra comissão que partilha essa mesma competência. Depois, há também, no dia-a-dia, há situações em que nós colaboramos as comissões umas com as outras. Portanto, é vulgar haver audições em que uma comissão promove uma audição, mas convida os deputados desta ou daquela audição também a participar na audição. Já para não falar que, ao nível do Orçamento de Estado, pois é evidente que todos nós colaboramos com a Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, são audições, são sessões, são reuniões em que estão previstas regimentalmente, em que há uma participação consoante o membro do Governo que vem responder ou que vem apresentar o orçamento, portanto, consoante esse membro, assim, à Comissão de Finanças e portanto, de Orçamento, junta-se a Comissão competente naquela área. A nossa Comissão não tem uma grande influência em termos orçamentais, portanto, as matérias que aqui correm não têm uma grande expressão. Ou seja, não correm muitos milhões e, portanto, o relatório não é um relatório, digamos, muito significativo no contexto do Orçamento Geral. Portanto, isto era em termos aqui da interação entre as diferentes comissões. Vamos até talvez a uma segunda ronda de perguntas.
Obrigada.
Ora, é assim.
Bom, muito obrigado. Eu antes gostaria de agradecer a oportunidade de cá estar e, de certa maneira, dizer que por esse mesmo meio, que é a RTV, algumas das vossas caras já são muito familiares lá no nosso país. Assistimos aos vossos debates, aos problemas que acontecem no Parlamento, os vossos debates, as coisas mais... Enfim, agradeço o facto de vocês também estarem disponíveis para nos receberem e darem, de certa maneira. Nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico provém da República Portuguesa e, de certa maneira, estamos ligados a este vínculo que posso até apelidá-lo de vínculo umbilical naquilo que é a doutrina das ciências jurídicas. Daí que é importante também dizer que aquilo que vocês fazem tem sido espelho para nós, tem sido escola em algum momento. A minha questão, embora o Sr. Presidente tenha agora abordado de certa maneira, é que esta corrente de tecnologia está a avançar e avança de certa maneira com muita rapidez. Essa rapidez faz com que, de certa maneira, as nossas legislações não consigam responder aos problemas que se levantam a partir daquilo que é a comunicação social, das redes de comunicação em relação aos direitos de autoria. Quero-me parecer que vocês estão a estudar este assunto. Gostaria de ouvir, nem que fosse em breves palavras, aquilo que havia de me ajudar a entender um pouco mais esta preocupação. Eu sei que é preocupação não só vossa, sei que a partir da OMP, da Organização Mundial de Proteção Intelectual, há algum esforço de defesa de direitos de autoria. Neste contexto, eu gostaria de ouvir um pouco mais aquilo que tem estado a ser feito para defender os direitos de autoria. Se a senhora deputada quiser agora ouvir o meu nome, eu digo-lhe o nome, vai à internet, clica qualquer coisa de ouvir a minha música, se quiser vai passá-la num download, vai escutá-la, eu não recebo absolutamente nada com isso. Então, é verdade que é muito bom, estamos a beneficiar o conhecimento, nós, eu acho que todos nós viemos do século anterior. Então, o conhecimento para essas alturas é a melhor coisa, mas gostaria de saber o que é que anda a ser pensado por aqui. Obrigado.
Sim, muito obrigada pela oportunidade. Eu também gostaria de saber qual é a relação desta comissão com a subcomissão do género, tendo em conta que esta comissão trata também dos assuntos da mulher e a subcomissão de género também trata de assuntos de género e penso que também fala da mulher. Gostaria de saber qual é a diferença entre estas duas áreas, ou comissão e subcomissão, porque percebo que é importante esta área da mulher, mas o que é que acontece na outra subcomissão? Obrigado.
Obrigado. Mais alguma questão? Ou podemos passar aqui para este lado? Sr. Presidente.
Obrigada. Só queria talvez dar aqui alguma experiência nossa relativa à comunicação social. Dizer que o nosso Parlamento tem um gabinete de imprensa que faz a cobertura, mas que também este gabinete tem uma relação direta com a comunicação social, portanto, privada, assim como a pública, sim, e por vezes até há momentos em que a comunicação social pública e privada não chega a tempo de, de poder passar a informação sobre as sessões plenárias, mas o nosso gabinete, que está mesmo afeto à Assembleia da República, tem esta missão também de fazer passar a mensagem. E, por outro lado, dizer que é este grupo, é este gabinete que diariamente, quando estamos em plenário, elabora um boletim e que tira, portanto, que faz a... como é que diria? Faz um recorte de tudo aquilo que foram as atividades parlamentares ao longo daquele dia. E ele sai no dia seguinte. Para além disso, também temos um boletim informativo, não o diário, mas este é mensal, que também é divulgado para os nossos níveis. E se calhar mostraria aqui, temos alguns exemplos deste boletim diário, que traz, portanto, a informação do que é a atividade parlamentar, e temos este boletim informativo, que é uma revista também da Assembleia da República. Mas isto tudo também é feito com... Existe sempre uma ligação com a comunicação social também de fora, portanto, a pública e a interna, portanto, o nosso gabinete. E, no fim, eu tenho uma pergunta que queria fazer. O Parlamento português tem algumas sessões que sessões que não são participadas pelos órgãos de comunicação social?
Todas as sessões são públicas. Perfeito. Aliás, faz parte do nosso regimento e, portanto, é obrigatório. Né? Todas, aqui não há segredos nenhuns. Até as reuniões em comissão, com exceção da nossa, quando trata do assunto dos deputados, é a única situação em que poderá haver uma decisão de fechar, não é? Pois, poderá haver. Pois, mas não é prática, é muito raro, não é? Pois. Pronto, mas aquela que, por estatuto, digamos, trata dos assuntos à porta fechada é a nossa comissão, quando trata dos assuntos do estatuto dos deputados. Portanto, é uma situação que está expressamente prevista.
Está certo.
O resto, no plenário, não. O plenário é aberto.
Previsto, portanto, no regimento.
Sim, portanto, está previsto. Previsto, é obrigatório. Ora bem, Sra. Presidente, se calhar, como o tempo passa, sim. Vamos agora passar aqui a este lado. Eu desde já gostaria de assinalar que, entretanto, chegou a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, do PSD, e se não vê inconveniente, para não haver aqui, digamos, uma desigualdade de oportunidades, eu iria inverter a ordem dos grupos, para que a Sra. Deputada Carla Cruz, em vez de agora estar às sobras do que ainda não foi respondido, agora teria o privilégio... ou a primazia de tomar a dianteira e fazer os comentários que entender sobre estas questões que agora foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também pelas questões que nos colocaram. Eu gostava de começar por esta última parte, relativamente à questão das comissões. De facto, o Sr. Presidente disse bem que na nossa comissão, quando se trata dos assuntos deputados, ela é à porta fechada, mas eu recordo, e eu também sou membro da segunda comissão, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, que há assuntos que são tratados também à porta fechada. Portanto, a Comissão delibera que determinado tipo de assuntos não existe nem comunicação social, nem são transmitidos, nem serão transmitidos. Portanto, diria que a esmagadora maioria das reuniões são, de facto, públicas, à porta aberta, mas... tendo em conta muitas das vezes o teor do assunto que é abordado, a delicadeza do assunto, ou porque extravasa questões da soberania tratam estas questões à porta fechada. Os plenários, como o Sr. Presidente disse, e bem, são públicos. Relativamente às questões, a relação desta Comissão portanto, as questões, nós... Como o Sr. Presidente referiu, e muito bem, esta Comissão tem, e as perguntas que hoje nos fizeram, de facto, agora destas duas questões, são questões que estão em conexão com outras comissões, quer a questão dos direitos de autor, quer as questões da mulher, nós fazemos em conexão com outras comissões, com a Comissão, no questão dos direitos de autor,
e dos direitos conexos está a ser tratada noutras comissões. A nossa comissão pode e deve também debruçar-se sobre ela, mas não temos a exclusividade do processo legislativo ou da análise sobre estes processos. A mesma coisa acontece com as questões da mulher, que sim, essa existe uma subcomissão, que é a Subcomissão da Igualdade, que está adstrita à primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, em que trata de facto destas questões, pese embora nós aqui esta comissão também se debruce sobre elas. Relativamente à questão dos direitos de autor, e muito claramente o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou nesta legislatura pelo menos, se a memória não me trai, em duas sessões legislativas, projetos de lei para regular esta questão dos direitos de autor e dos direitos conexos, até porque, como sabem, nós pertencemos à União Europeia e existem diretivas europeias em que houve uma transposição dessas diretivas para o ordenamento jurídico português e que levou a uma alteração, uma configuração, razão pela qual nós apresentamos estes projetos de lei, portanto, tomamos iniciativa legislativa neste domínio e posso também já dizer que no âmbito do trabalho desta Comissão, no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2014, decidiu que iria fazer um escrutínio de uma iniciativa, de uma comunicação da Comissão Europeia relativamente a esta questão dos direitos de autores e dos direitos conexos. Portanto, para dizer que nós vamos, de facto, acompanhando, é uma matéria que tem que, de facto, ser acompanhada, que às vezes, de facto, a velocidade com que as questões acontecem e a pertinência deve nos merecer uma análise e um acompanhamento aturado sobre ela.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, acrescentar só que realmente todas as questões novas que são colocadas, quer pelas redes sociais, quer pelas tecnologias de informação, essas questões novas têm vindo a ser estudadas, obviamente, a nível europeu e mundial, e nós temos tido esse respaldo e transposto as diretivas que são necessárias por forma a acompanhá-las. De facto, aqui em sede desta comissão acompanhamos de uma forma um pouco supletiva em relação aos direitos de autor e direitos conexos, bem como em relação à questão de género, de mulher e de igualdade. Contudo, podemos sempre, e não só fiscalizar, bem como observar, no entanto, agradeço obviamente a questão bastante pertinente quanto à matéria dos direitos de autor na sede destas novas tecnologias que nos preocupa também. Obrigado.
Muito obrigado. Aqui, por parte do Partido Socialista, há aqui um share de tempos. O Sr. Deputado Agostinho de Santa vai fazer uma primeira resposta e depois o Sr. Deputado Inês Medeiros para a segunda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar, quanto mais não seja, para aproveitar este espaço para vos cumprimentar, para vos saudar, dizer que não tenho dúvidas nenhumas de que é bom aqui estar convosco, trocar opiniões, impressões e experiências, com certeza que temos todos a aprender uns com os outros. É muito natural, como é evidente, que recebendo as emissões da AER do Parlamento, as nossas transmissões do nosso Parlamento, haja realmente uma aproximação bastante maior da vossa parte em relação a nós do que da nossa parte em relação a vocês. A minha intervenção vai ser muito genérica. A questão dos direitos de autor e direitos conexos irei deixar para a minha colega e camarada Inês de Medeiros, porque realmente temos a sorte de ter uma especialista aqui, penso que a conhecerão, não apenas como deputada, mas como alguém ligado à cultura e ao cinema, pelo menos, penso que se não conhecem a cara, se vagamente com certeza se lembram do nome e da cara, portanto a Inês de Medeiros é um privilégio tê-la aqui para poder falar convosco sobre este assunto. De qualquer forma, não queria deixar de dizer algumas coisas. Primeiro, a questão dos direitos de autor não é um assunto complicado e realmente neste momento, com o avanço das tecnologias, mais se vem colocando. E porque ele responde a interesses conflituantes. Normalmente o interesse de quem quer aceder irrestritamente àquilo que é criado e, por outro lado, a proteção que os criadores, que as pessoas da criatividade, aqueles que fazem do nosso mundo um mundo bastante melhor, que é o mundo das artes, o mundo da poesia, o mundo da língua, são esses que realmente fazem o nosso mundo melhor e se calhar têm também a ser protegidos. É fundamental que a legislação, é fundamental que o acompanhamento que se faça em termos de legislativos possa compaginar estes dois interesses, mas nunca esquecendo que realmente o interesse da criação é fundamental, porque quem usufrui da criação só usufrui porque há criadores, e é fundamental que nós tenhamos essa visão ampla. A questão das relações entre comissões, da nossa comissão com outras comissões. A nossa comissão já perceberam que não é nada fácil, porque da maneira que nós falamos, de uma forma tão fluida destas coisas, é realmente uma comissão complicada. Primeiro é complicada porque tem uma abrangência enorme, quer dizer, falar do mundo da ética e do mundo da cidadania, já não me refiro ao mundo da comunicação social, a comunicação social tem um objeto bastante mais fixável, mas o mundo da ética e o mundo da cidadania é realmente são mundos eles próprios. O mundo da ética, nós fomos resolvendo esta situação e fomos dizendo, não, nós não somos propriamente uma comissão, todas as comissões tratam de ética, todos nós individualmente e coletivamente tratamos de ética, a nossa comissão, aquilo que tem a ver com a ética é muito mais o estatuto dos deputados e a forma que os deputados se relacionam entre si, se relacionam com aqueles que os elegeram e com as pessoas que representam. Tem muito a ver com essa parte. O problema da cidadania é que é um bico de obra tremendo. Porque cidadania é também tudo, o que quer dizer que a nossa comissão acaba por ter relações com muitas outras comissões. A fluidez do objeto da cidadania, dizer o que é que se trata em sermos cidadania, se calhar diria, trata-se de tudo, porque cidadania é o homem na sua visão, é o homem na sua vivência social e comunicacional, e nesse sentido trata de tudo. De qualquer forma, é sempre possível dizer que... quando existem assuntos que nos prendem a atenção, e existem assuntos que prendem a atenção de outras comissões também, nós temos o cuidado de, sendo a comissão mais abrangente, de permitir que os outros colaborem connosco e nós colaborarmos com eles no dirimir das complicações que às vezes alguns assuntos trazem. Terminando por aquilo que comecei, quando se diz que a vida neste momento, em termos tecnológicos e não só, é fluida, é rápida, é constante, é célere, e que depois nem sempre a juridicidade, portanto os aspectos jurídicos respondem a estas situações, é bom que nós todos saibamos que o que é importante é a vida e que ainda bem que o direito vai atrás da vida e não é a vida atrás do direito, porque as vezes em que o direito fez com que a vida fosse atrás dele tivemos experiências tremendas, que foi a criação de regimes terríveis, de perseguições absolutas e exatamente porque primeiro criou-se o direito e depois adaptou-se a vida àquele direito. É fundamental que o direito conheça a vida e se adapte à própria vida. Passo então à minha camarada.
Muito obrigada. Bem, não sou, aviso já que não sou nenhuma especialista. Poderei ser uma militante pelos direitos de autor, mas não sou de modo nenhum uma especialista. E agradeço ao Sr. Deputado Roberto de Cisondo esta questão, porque, de facto, o Sr. Deputado tem razão. A rapidez da inovação é muito difícil de acompanhar com o tempo legislativo. Ou seja, a lei precisa de mais tempo neste momento do que a própria inovação, que é tão rápida, isso é uma constatação mundial. Quer dizer, não é um problema nosso, não é um problema de Moçambique, não é um problema sequer europeu. O que significa que, para nós, legisladores, nós devíamos ter uma noção de que qualquer legislação que se venha a fazer, e por isso é que também provavelmente está tão atrasada, tem que ser uma legislação para hoje, mas também para amanhã. E como nós não sabemos exatamente o que é amanhã será feito, quer dizer, no fundo estamos sempre a fazer propostas de lei que já estão atrasadas em relação àquilo que a própria inovação já trouxe. Penso que a questão, e porque não temos tempo para debater isso hoje aqui em detalhe, mas parece-me que é de facto uma questão central, porque se é verdade que muitas dessas questões estão de facto na Comissão de Cultura, e para além do direito de autor, que é o direito fundamental dos autores, que isso está na primeira comissão, mas depois na prática há uma grande parte que está na oitava comissão, Da nossa parte, é bom lembrar que os direitos de autor dizem respeito a todos, nomeadamente aos jornalistas, que também têm direitos de autor, até aos donos dos jornais, que também têm direitos de direito de propriedade, e direitos intelectuais sobre esse, até dos próprios jornalistas, e também aos meios de distribuição. Parece-me, e deixo aqui, de facto, quase um convite para irmos pensando nisso, parece que são questões... Bem sei que nós estamos no espaço europeu, bem sei que temos diretivas europeias, mas de facto são questões que ultrapassam o próprio espaço europeu, porque se há uma coisa que caracteriza as novas tecnologias é permitir aceder ao mundo, e não é por acaso que nos dizem, e que para nós é uma grande honra, dizer que acompanham as nossas sessões aqui de todas as maneiras. E, portanto, esta proximidade do mundo, e é evidente que estas questões dos direitos de autor, eu penso que, só para resumir, a grande questão é, nós tínhamos um modelo económico assente em relação com os direitos de autor. Penso que não há nenhum criador ou produtor que não esteja consciente que esse modelo chegou ao seu limite. Não conseguimos ainda é criar um modelo alternativo para que quem produz criativamente, ou até mesmo a produção concreta, possa viver do seu trabalho, tão simplesmente quanto isso. Ou seja, que tudo o que seja a criação não seja uma forma de... Quer dizer, é preciso que haja alguma retribuição. Portanto, eu penso, e essa questão ultrapassa, penso eu, e muito... até o espaço europeu, e cada vez mais é uma questão que se põe ao nível mundial, porque sabemos que um servidor pode estar noutro continente completamente, e há sempre aquela, é de facto uma questão de legislação mundial. Dito isto, o facto desta abrangência, penso que não pode servir também de desculpa para não se fazer para não se fazer essa reflexão, para não se fazer todo esse caminho que é essencial, até é essencial para os criadores, mas até é essencial para aquilo que as novas tecnologias podem significar e significam já, como nova indústria, como fonte de emprego, como fonte de desenvolvimento. E se nós virmos todos os temas que nós abordámos aqui, desde a cidadania até a atividade parlamentar, passa, de facto, por estas novas tecnologias. Portanto, nesse sentido. E aproveito de ser a última intervenção, penso eu, que também já estou a terminar, para voltar a agradecer muito a vossa presença aqui, para dizer, permitam-me que tive há pouco tempo, há um mês, pela primeira vez em Moçambique, em Maputo, e foi com um grande prazer que por fim cumpri esse sonho, e que de facto espero voltar lá em breve, e que obviamente estamos todos aqui em nome do Partido Socialista, mas penso que também em nome dos deputados, mas daqui falo do Partido Socialista, obviamente à vossa disposição, e queremos, estamos todos cheios de vontade de manter esta amizade interparlamentar, e qualquer coisa que, qualquer projeto, qualquer ideia e qualquer dúvida também que venham a ter, e isto é recíproco, não é? Podermos aprender mutuamente. E mais uma vez, obrigada pela vossa presença aqui.
Muito obrigado, e agora o privilégio de fechar a ronda para a deputada Mónica Ferro.
Bom, eu vou me centrar numa das questões que foi colocada, talvez por ser aquela em que tenho mais experiência, que é na articulação desta Comissão com a Subcomissão de Igualdade, uma vez que eu pertenço a ambas as entidades. A decisão de ter uma Subcomissão de Igualdade, nós temos uma Subcomissão de Igualdade que pertence à Primeira Comissão, ou melhor, que está adstrita à Primeira Comissão, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É uma subcomissão, e é uma subcomissão cuja agenda é centrada nas questões da igualdade. E embora se tenha desde o início feito referência a que não seria única e exclusivamente à igualdade de género, trata de outras questões de igualdade também, A verdade é que o grosso do nosso trabalho é, de facto, as questões de igualdade de género. Aliás, o Sr. Presidente da Comissão de Ética é também membro da Subcomissão de Igualdade e, portanto, até estará provavelmente mais avalizado para falar disto do que eu. Mas a divisão de tarefas não é fácil, até porque o facto de esta Comissão ter a sub-área da cidadania, a igualdade está intrinsecamente ligada ao exercício da cidadania e portanto, a divisão de tarefas nem sempre é fácil. O que tem sido entendido é esta operacionalização relativamente simples, que é as matérias da igualdade de género têm sido tratadas na Subcomissão da Igualdade. Aliás, nós neste momento temos em curso um processo de audições em conjunto da Subcomissão de Igualdade com o grupo de trabalho para as alterações legislativas que decorrem da ratificação da Convenção de Istambul, a Convenção do Conselho da Europa para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. Como a Convenção vai entrar em vigor, Portugal foi o primeiro país da União Europeia a ratificá-lo, e como a Convenção vai entrar em vigor no dia 1 de agosto deste ano, porque já tem as ratificações necessárias, Portugal está a fazer um esforço no sentido de ver quais é que são as adequações legislativas que são necessárias para estarmos em total conformidade com as disposições da Convenção. E, portanto, eu diria que é uma articulação muito baseada num certo bom senso e numa certa distribuição do trabalho feito desta forma operacional. Em relação às outras questões que aqui foram levantadas, que é que os meus colegas já se referiram abundantemente a elas, de todo modo nós ainda teremos a oportunidade de nos voltar a encontrar e falar na quinta-feira de igualdade de género, na vertente da população e desenvolvimento, mas mais uma vez, para em nome do Grupo Parlamentar do PSD, vos desejar uma estadia muito, muito produtiva e que possamos aprender uns com os outros algumas respostas e algumas boas práticas nos desafios que nos ocupam a todos, que são o de tentar construir uma sociedade cada vez melhor, um mundo cada vez com mais dignidade para todos.
Ora bem, gostaria só de complementar aqui com dois ou três aspectos que acho que ainda não, que carecem de um esclarecimento adicional. Em primeiro lugar, de facto, nós talvez indevidamente somos chamados Comissão de Ética, mas seria mais próprio dizer Comissão de Regimento e Mandatos ou Comissão do Estatuto dos Deputados, seja como for, não deixa de haver uma referência para princípios éticos, ou seja, uma das atividades principais, que eu diria importantes, dessa nossa vertente, tem a ver, por exemplo, com os conflitos de interesses. E, portanto, quando se trata de conflitos de interesse, na interseção entre o interesse público e o interesse privado, exercido ou não por deputados, manifestado ou não por deputados, atempadamente, em relação à intervenção no processo legislativo, é uma questão que também cai dentro do domínio da nossa ação. E, portanto, e isso aí não é apenas uma questão de tráfico, digamos, formal, de declarações de interesses ou de pedidos de substituição ou de pedidos de retoma de mandatos. Isso é uma questão quase, digamos, do trânsito burocrático. Isto aqui já tem uma questão de referência a princípios éticos e, portanto, quando nós, eventualmente, nos debruçamos sobre matérias que consubstanciam conflitos de interesses, já estamos também numa área que tem a ver, efetivamente, com a referência a esses princípios. Ora bem, segundo lugar, na questão dos cidadãos, portanto, foi aqui colocada, portanto, como é que é a nossa interação, é preciso dizer que aqui a Assembleia da República tem uma intensa atividade de interação com os cidadãos. Aliás, os senhores vão agora passar pelo gabinete de Centro de Acolhimento de Cidadãos, que aliás foi criado não há muito tempo, e que pretende dar resposta a um trânsito enorme de delegações, de excursões, de grupos, de visitantes, de jovens, de escolas e não só, de todas as idades, que permanentemente vêm à Assembleia e que vão assistir a plenários e que procurem, tenham, digamos, a oportunidade de conhecer um pouco da história deste edifício e da forma como funciona a Assembleia. Isto é importantíssimo. São muitos milhares de cidadãos que passam anualmente nesta casa. É uma casa que está permanentemente aberta e, portanto, e que tem incentivado isso e criado, digamos, um reforço das suas estruturas para que as pessoas se sintam bem quando cá vêm e que levam alguma informação útil sobre quem cá está e o que é que cá faz. Depois, queria também dizer que os grupos parlamentares, e podem ver isso no nosso site, todos os dias os grupos parlamentares recebem, em audiências, recebem N representações da sociedade civil, desde delegações sindicais, associações empresariais, associações de jovens, seja o que for, clubes desportivos, tudo vem cá. E, portanto, passam nesse contacto, porque é importante que a defesa dos seus interesses seja também acompanhada pelos grupos parlamentares e obviamente, também, quando isso é caso disso, formalmente pelas comissões dentro do seu trabalho. Finalmente, queria só dizer-vos uma nota pessoal, mas tem a ver com isto que a sua deputada Mónica Ferro disse. Eu, de facto, sou membro da Subcomissão de Igualdade. Quero só referir que, neste mandato, houve uma orientação por parte dos grupos parlamentares de não proliferar a criação de subcomissões, ao contrário de mandatos anteriores, em que havia muitas subcomissões. Neste mandato, a única subcomissão que foi criada é a da Igualdade. E isso significa a importância que a temática da igualdade, seja ela de género, seja ela racial, seja ela económica, seja o que for, portanto, que merece a Assembleia. Quis distinguir, dar apenas esse estatuto à questão da igualdade. Em segundo lugar, dizer-vos que nos últimos 8 anos da minha vida política, eu dediquei seguramente a maior parte do meu tempo às matérias da defesa dos direitos das mulheres e das questões do combate à violência de género. Não necessariamente, também na Assembleia da República, mas sobretudo ao nível do Conselho da Europa, de que eu faço parte da delegação do Parlamento Português no Conselho da Europa. Ainda ontem à noite vim de Paris, onde estive numa reunião precisamente da Comissão de Igualdade e Não Discriminação. Portanto, tenho exercido cargos de presidência de comissão, sou neste momento o relator-geral sobre a Convenção de Istambul. É só uma mensagem que vos queria dar. Eu estive na origem e também na feitura da Convenção de Istambul. Foi uma proposta minha, foi aprovada no Conselho da Europa, que deu origem à Convenção de Istambul. É hoje o documento internacional reconhecido pelas Nações Unidas mais avançado em matéria de defesa da mulher e em matéria de combate à violência. É hoje uma referência, eles chamam-lhe o Golden Standard. E quero dizer, portanto, que acompanhei tudo, estive durante 2 anos no Comitê de Redação, há propostas minhas que estão lá consignadas, e agora, ontem falava-se na reunião que tivemos em Paris, que é, já conseguimos a ratificação pelo número suficiente para entrar em vigor, dia 1 de agosto, e digamos que agora queremos abrir a Convenção, porque ela é aberta a qualquer país do mundo, para que seja subscrita e ratificada por qualquer outro Estado-membro, e eu deixava-vos aqui este repto. Olhem para a Convenção de Istambul, eu posso mandar-vos alguma documentação sobre isso e vejam da possibilidade de eventualmente o Parlamento moçambicano e o Governo moçambicano serem dos primeiros países. Há outros países africanos já interessados também, por exemplo, aqui no Norte da África, temos a Tunísia, temos a Marrocos, já estão bem fisgados, aliás vou lá daqui a 2 semanas fazer um colóquio precisamente sobre isso. E portanto, bom, fica aqui o repto lançado, portanto, era muito interessante que Moçambique desse um primeiro passo também nessa orientação. Tenho aqui uma nota, que eu não sei quem é que escreveu, portanto, que nós não temos qualquer relação com o gabinete de imprensa da Assembleia, cada grupo parlamentar tem o seu próprio gabinete de imprensa. Pronto, o gabinete de imprensa da Assembleia trata da instituição como um todo, não é? Pronto, e está na dependência da senhora Presidente da Assembleia da República, enquanto cada grupo parlamentar tem o seu próprio gabinete de imprensa. Portanto, enfim, cada um procura divulgar a sua matéria. Só para terminar, há pouco referimos a questão das reuniões serem, das comissões serem ou não serem abertas ou fechadas. Eu, aliás, pedi para vos darem a todos oferecer um livro, não sei, está ali, vão todos receber um livro com várias legislação nossa, o livro condensa e tem lá também o regimento. Portanto, poderão ver. Artigo 110 do regimento chama-se Publicidade das Reuniões. As reuniões plenárias e das comissões parlamentares são públicas, ponto 1. Ponto 2. As comissões parlamentares podem, excepcionalmente, reunir à porta fechada quando o caráter reservado das matérias a tratar o justifique. Portanto, é isto que dá origem a que haja comissões que, para certas matérias, portanto, reúnem à porta fechada. Mas é a título excepcional. Senhora Presidente, penso que já estamos até para lá da vossa hora, peço imensa desculpa, eu tenho ali uma ofertazinha para si, gostaria de lhe dar, em nome da Comissão, e pronto, não sei se quer dizer mais alguma coisa ou se podemos dar a reunião por encerrada.
Agradecer por toda esta informação e esta troca de experiência e dizer que Moçambique vai sim, vamos quando chegar a vez,
Muito bem.
Vamos esperar, porque, aliás, obrigado. Nós já temos uma lei, né? Lei contra a violência doméstica. Pois, temos várias convenções que fomos assinando. Penso que não há... Quando chegar a vez, vamos ver.
Conte connosco.
Mais uma vez, obrigada.
Obrigado. Olha, tem aqui...